convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale.
Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços, Novos Rumos, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Hoje nós estamos no ar e esta é uma edição especial em homenagem ao nosso querido codificador Allan Kardec, que desencarnou no 31 de março, nesse caso em 1869, deixando esse legado inestimável, a codificação da doutrina espírita, que consubstanciou a promessa de Jesus à humanidade terrena, dizendo: eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. E essa tarefa grandiosa, que é uma missão extraordinária, não temos notícia de que tenha repousado sobre humanos ombros uma tarefa de tal envergadura, de tal grandeza, do ponto de vista dos benefícios para a humanidade encarnada, mas do ponto de vista também do planejamento cósmico para o desenvolvimento, a evolução em nosso planeta. Sobre o nosso Allan Kardec, todos nós sabemos, um verdadeiro scholar, não é? Uma criatura que tem todas as credenciais para ser exatamente esse codificador. Preparado ao longo dos tempos, desde que era sacerdote druida, recuadíssimos tempos, ele foi, através de várias encarnações, ele foi se preparando para estar à altura dessa grandíssima missão. Nós sabemos que Hippolyte Léon Denis Rivail, o professor Rivail, é essa figura de extraordinário relevo no cenário acadêmico, intelectual da sua época, o século XIX. Ele tinha formação não só em várias línguas, dominava plenamente essas línguas, e nós vamos usar apenas um exemplo. Ele traduziu do alemão para o francês aquela obra sobre o Telêmaco, que é uma preciosa tradução, mas ele dominava várias línguas. E foi criado num ambiente positivista da época, o que também lhe valeu para depois usar uma metodologia, a metodologia científico-positivista, para estruturar a codificação da doutrina espírita. Mas ele também tinha formação nas humanas, nas artes literárias. Ele foi criado, na verdade, lá em Yverdon, aquele maravilhoso castelo onde o maravilhoso, um dos maiores educadores da humanidade, Pestalozzi, desenvolveu projetos criativos maravilhosos para a educação no planeta. E então, quando ele regressou a Paris, ele escreveu várias obras, inclusive o seu trabalho, seu manual, seu livro sobre aritmética foi usado amplamente em França e depois também no exterior. E essa figura, que depois se tornou o nosso querido codificador Allan Kardec, então deu cabo da sua missão como cidadão e como enviado de Jesus ao planeta para essa grande missão. Muito se tem falado sobre essa sua faceta. Também nós vamos destacar o fato de que ele sempre fez, viveu, exemplificou aquilo que está na codificação. Um desses exemplos é o seu profundo amor pela humanidade, a sua tolerância, a sua solidariedade indescritível. Ele fazia o que o nosso querido Chico Xavier fazia, ele recebia dinheiro em um envelope, não via nem quanto estava ali, e doava para pessoas que estivessem em necessidade, e nem perguntava qual era a religião que aquela pessoa, aquela família estava seguindo. Ele também deixou reservada uma quantia, porque ele tinha uma propriedade, ele queria ali abrigar os espíritas que estavam em situação carenciada do ponto de vista material, E ele construiu essas edículas para dar esse amparo na idade mais avançada desses espíritas, no que foi secundado pela sua amada esposa, Amélie Gabrielle Boudet, a Doce Gabi, como ele chamava. Então, nesse contexto, muito se tem escrito e falado sobre o nosso querido professor Rivail, que é Allan Kardec, e já se falou também que ele foi médico. Quem primeiro divulgou publicamente essa ideia, digamos, ou esta informação, foi Pierre Gaétan Lemarié, que é o seu sucessor na Revista Espírita, que o próprio Kardec não só criou, mas que manteve com os próprios recursos até a sua desencarnação em 31 de março de 1869, como nós já dissemos. O próprio Kardec sempre custeou todas as despesas de divulgação da doutrina espírita. Ele próprio custeava as suas próprias viagens, ele jamais usou um franco sequer em seu benefício que tivesse sido canalizado para a divulgação da doutrina espírita. Então foi Pierre Gaétan Lemarié que falou, em primeiro lugar, sobre uma possibilidade de Kardec ser médico. Não existe nenhuma comprovação a esse respeito, mas essa coisa foi crescendo, foi assumida e continuaram a divulgar o seu biógrafo, Henri Sosse, mas também Charles Richer e outros, Gabriel Delanne também, Leopoldo Deauville e outros estudiosos do Espiritismo. Mas não há até hoje nenhuma comprovação, nem qualquer referência nos escritos do próprio Kardec a esse respeito. Não existe, portanto, nenhuma informação a respeito de ele ter frequentado oficialmente ou mesmo como ouvinte qualquer faculdade de medicina. Mas existe uma outra questão que também começou a ser divulgada sobre o Kardec, que é de que ele era um inventor. Na verdade, ele inventou vários métodos educacionais, um grandíssimo educador que ele sempre foi, mas não havia nenhuma comprovação a respeito de alguma invenção de Rivail Kardec. Aquela grande obra de Zeus Vantuil e Francisco Thyssen, Allan Kardec, Educador e Codificador, publicado pela Federação Espírita Brasileira, nos dá conta de que não há nada a esse respeito, até agora. Porque agora, amigo ouvinte, amigo internauta, nós temos uma prova, temos provas cabais de que Kardec, Rivail Kardec, foi um inventor. E isso foi um trabalho, poderíamos dizer, de equipe. O nosso querido pesquisador da época do Espiritismo pós-Kardec, Adriano Calzone, que estará daqui a pouquinho conosco aqui no Novos Rumos. E ele conversou conosco quando esteve aqui. Você conhece o Adriano Calzone, ele já esteve aqui no Novos Rumos. E nós conversando, ele me falou sobre uma pesquisa que ele tinha feito a esse respeito. Eu pedi a ele exclusividade para a revista Cultura Espírita, da qual eu sou editora, você sabe, do Instituto Brasileiro de Cultura Espírita, o ICEB, e ele prontamente acedeu a esse nosso pedido mesmo, né? Não foi só um convite, foi um pedido. E então nós ficamos depois, o Adriano esgotou as possibilidades dele de pesquisa, e quando nós fomos a Paris, nós começamos a falar sobre isso, conversando com nossa amiga Cláudia Bonmartin. Nós fomos em uma verdadeira peregrinação pelos órgãos lá institucionais para vermos se descobríamos as provas que nós precisávamos para isso. Nós vamos ouvir, então, agora está pré-gravado, viu, ouvinte, o depoimento de nossa querida amiga Cláudia Bonmartin, que você também já conhece, ela já esteve aqui no Novos Rumos, a esse respeito sobre a nossa verdadeira aventura doutrinária lá em Paris em 2017. Vamos ouvi-la. Nós vamos agora falar com uma pessoa que está na Europa há mais de 44 anos. Na verdade, há 44 anos é que ela está com o seu Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec em Paris, o CESAC de Paris, que é um verdadeiro celeiro de preparação de pessoas que depois foram para a França e para outros lugares para fundar casas espíritas. Portanto, o CESAC de Paris é um celeiro de formação de futuros dirigentes de casas espíritas e de médiuns que foram educados também aí no CESAC. Trata-se de Cláudia Bonmartin. Você, ouvinte, já conhece a nossa Cláudia Bonmartin, nossa querida amiga, que já veio aqui ao Novos Rumos, é amiga da Rádio Rio de Janeiro, amiga do Novos Rumos, e já fez aqui participações também no nosso programa. Cláudia, muito obrigada pela sua participação, a sua disponibilidade sempre inteira para nós e para a doutrina espírita.
Sou eu quem agradece. Para mim é uma honra estar no seu programa.
Querida, obrigada.
Bonjour.
Bonjour. Então, Cláudia, eu já antecipei um pouquinho aqui para os nossos ouvintes a nossa peregrinação aí em Paris para descobrirmos a documentação aí no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o nosso INPI, que vocês dizem INPI, mas antes nós fizemos umas visitas imensas a vários locais. Antes disso, você pode fazer os comentários que você quiser.
Bom, é verdade. Uma coisa que eu acho que o brasileiro deve se dar conta da importância dele nas pesquisas mais recentes sobre Allan Kardec e sobre também sobre outras partes da história do Espiritismo. Porque, em realidade, eu acho que a melhor biografia de Kardec está no Brasil. Tivemos algumas tentativas aqui na França, na época de Kardec, um pouco mais pós-Kardec, quer dizer, bem, um pouco mais pós-Kardec, mas é o Brasil que se interessa muitíssimo de fazer e de descobrir, e acaba por descobrindo, histórias, períodos ou fatos interessantes do Espiritismo. E dessa vez foi o brasileiro Adriano Calzoni, não é?
Isso.
Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas parece que é um lutador, é alguém, um bom pesquisador. E foi ele que descobriu que o nosso amigo Allan Kardec era também, foi, antes de ser conhecido, de se interessar por o que viria a ser a doutrina espírita mais tarde, codificada por ele, ele se interessou também a ser um inventor. E teve, e Adriano encontrou isto. Encontrou esta informação devido a pesquisas profundas que nós aqui na França não tínhamos a menor ideia. E muita gente ainda não tem. Estamos esperando a revista, justamente, que vai sair do Brasil para trazer ao povo francês também, a muita gente daqui, para mostrar. Então, e aí foi todo... Ele descobre lá no Brasil o que existe e nós aqui... Buscamos a Nádia vindo à França, conversa comigo e nós saímos em busca de onde encontrarmos este material. Né?
Isso.
E aí foi toda uma história.
Como nós andamos, hein, Cláudia? Vamos contar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta? Vamos contar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, como é que nós peregrinamos por aí. Primeiro nós fomos ao Quinem, né? Fala sobre o Quinema, onde foi nosso primeiro ponto.
Nós começamos também a buscar por internet, por onde poderíamos começar. Aí começamos por uma faculdade aqui que se chama Quinema. E o Quinema, ele forma engenheiros e forma também muita gente em tecnologias e a parte industrial. E aí nós ali fomos, em pleno Paris, e fomos visitar. Chegando lá, nós começamos a ver onde ir, fomos à biblioteca, conversamos com pessoas e fomos ao museu também, muito interessante.
Porque não era lá no Quinem.
Vamos assim, referentes a Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denis Arrivaille, porque isto se passou antes que ele ficasse Kardec. Então, nós fomos e depois encontramos uma senhora, uma moça que estava num acolhimento dando informações sobre arquivos mais antigos que se encontravam nesta biblioteca. E aí, ela nos atendeu muito agradavelmente, acabou chamando a chefe dela, que também teve muita boa vontade conosco, e começaram a buscar também na internet, lá nesta biblioteca. E então elas chegaram à conclusão que seria interessante que nós fôssemos ao INPI, Instituto Nacional
de Propriedade Industrial.
Como é que a gente fala?
Propriedade industrial aqui no Brasil.
Propriedade
industrial.
Individual. Propriedade individual.
Aí é individual, aqui é industrial.
Temos alguma coisa parecida aí no Brasil.
Temos o INPI.
Então, decidimos de ir visitar este local naquele mesmo dia. Estava tempo e fomos. E lá fomos recebidos também, muito agradavelmente, por um senhor responsável de tudo. E ele nos mostrou, então, a descoberta de Hippolyte Léon Denis Arrivail. E foi muito interessante, porque ali vimos, e ele disse, não se inquietem, que nós vamos poder enviar a vocês este material mandando por e-mail, internet, porque isso não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, mas... E aí foi assim que aconteceu. E depois, mais tarde, eu tive oportunidade, porque nós tivemos de ir a Lyon, a Nádia estava convidada também para fazer uma palestra no Congresso Espírita de Lyon, Congresso Espírita francês, né, mas que se passou em Lyon. E depois ela foi para dar continuidade ao todo o roteiro de palestras na Suíça, ela foi para a Suíça e eu voltei para a França. E voltei novamente ao INPI para mais detalhes também, para pegar mais, ver mais detalhes deste material para poder enviar ao Brasil. E aí estamos, é mais ou menos foi assim que se passou, com a gente descobrindo coisas novas, porque eu nem sabia que isso existia, um INPI existia, e não sabia que também poderia encontrar coisas ligadas a Hippolyte Léon Denis Arrivail, quer dizer, a outra Kardec.
Isso.
Quer dizer, a gente vê a capacidade deste homem, que tanto era um literário, porque ele era um pedagogo, um professor pedagogo, muito ligado também a essa parte de ciências humanas, e nós vamos ver que, e de ciências de educação e ciências humanas, e nós vamos ver que ele é capaz, também tinha uma capacidade dentro das ciências técnicas, mais científicas, diria, hoje em dia, porque a descoberta dele está mais ligado com aspectos mais da tecnologia moderna para a época. Ele tinha demonstrando uma inteligência assim bastante larga, né? Bastante de tendências diferentes. Muito interessante.
Muito.
E é dessa maneira que temos que agradecer ao Brasil, porque depois é um trabalho de busca aqui, mas se nós não saberíamos que havia alguma coisa interessante para buscar, não teríamos feito a busca.
Exatamente.
Então, muito obrigada, Brasil.
E nós é que agradecemos a você, Cláudia, pelo seu esforço, pelo seu exemplo de fidelíssima seguidora do Espiritismo. Deus te abençoe, minha querida irmã, minha querida amiga, que você continue assim a nos brindar com exemplos e com ações, porque você trabalha pela divulgação do Espiritismo, inclusive agora, junto a organismos internacionais, aproveitando aí o seu estado de cidadã francesa e também com a proximidade de Genebra, você também já trabalhou bastante lá nessa direção da divulgação do Espiritismo. Querida, nós agradecemos muitíssimo a sua participação. Você quer dizer mais alguma coisa?
Olha, eu agradeço vocês. Nós aqui fazemos o que podemos, mas o trabalho que é feito no Brasil é maravilhoso. E ele tem sido o motor do espiritismo no mundo. Eu estive esse fim de semana, na reunião da Coordenação Europa, do Conselho Espírita Internacional, e nós não podemos. A quantidade de países dirigidos por brasileiras. Eu digo sempre, por mulheres brasileiras, é enorme. E como são dinâmicas, e como são entusiasmadas, idealistas, querendo realizar muita coisa. Vocês não podem imaginar, o mérito do Brasil na difusão do espiritismo fora do Brasil. Eu sempre digo, o Brasil importou o espiritismo da França e exporta para o mundo inteiro o espiritismo e os bons exemplos também de entusiasmo, de idealismo pelo nosso pela doutrina que escolhemos.
Isso.
Então eu sou uma a mais, mas não sou a
Mas você é
pessoa
muito
assim. Eu
importante,
sou
nós
uma mais
sabemos.
que
A sua
existe
modéstia é.
muitas outras,
Mas
muitas outras.
a sua modéstia
Maravilhosas.
já
Eu estou
é,
entusiasmada.
é
Olha,
proverbial.
e gente jovem, formidáveis,
Isso.
formidáveis.
Cláudia, nós sabemos que você não gosta, mas nós sabemos que você é, eu até uso, sabe, ouvinte, locomotiva aí na divulgação do espiritismo. E você também, internauta, agora também já vai se familiarizando com isso. Cláudia Bomartã, nossa querida divulgadora da doutrina espírita, uma grande lutadora, fiel seguidora da doutrina espírita. Deus te abençoe, te proteja e continue com
Deus
os exemplos
abençoe
para
vocês
nós.
também. E eu agradeço do fundo do coração essa oportunidade de conversar com vocês.
Nós é que agradecemos. Fique em paz. Muito obrigada, querida. Amigo ouvinte, nós vamos para mais um intervalo. Você já percebeu que nós não dissemos ainda qual é a invenção, não é isso? É porque nós reservamos isso, com os detalhes todos também, para o nosso Adriano Calzone, que é o autor, desse artigo que nós publicamos na edição de março de 18 da revista Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. Nós dedicamos a edição inteiríssima ao Kardec Inventor. Até já. Não saia daí, por favor, porque nós temos mais novidades sobre esse puro furo de reportagem planetário.
Continue participando. Está no ar. Novos rumos.